Ainda de portas fechadas, os teatros assinalam este sábado o Dia Mundial do Teatro com alguma imaginação para chegar ao público. No ensaio geral, saiba como pode estar em casa e ver o Teatro São Luís por dentro. Mais à frente, conheça Francisco Geraldes, o jovem jogador do Rio Ave, que se tornou um embaixador para a leitura. Ouça a entrevista ao escritor João Pinto Coelho sobre o livro Um Tempo a Fingir e dance ao ritmo de Amaura, uma cantora que esta noite o ensaio geral lhe mostra. Fique connosco nos próximos minutos. Este sábado é Dia Mundial do Teatro. A data celebra-se com os teatros ainda de portas fechadas, mas nem por isso é razão para não ir ao teatro. Muitas companhias exibem peças através da internet. É o caso do Teatro Nacional Dona Maria II, que a partir das 10 da manhã, na página do Facebook, vai, ao longo de 8 horas, apresentar a leitura de Os Lusíadas pelo ator António Fonseca, ou que a partir das 9 da noite exibe, de forma gratuita, a peça By Heart, do criador Tiago Rodrigues, mas pode também, a partir do seu sofá de casa, sábado e domingo, entrar no São Luís Teatro Municipal em Lisboa. A iniciativa chama-se Estar em Casa e foi pensada por André Teodósio e Anabela Mota Ribeiro. A ideia é oferecer ao público diferentes conteúdos gratuitos.
É um evento bastante relaxado, de acesso gratuito, onde se apresentam várias coisas ao mesmo tempo no teatro, em todos os espaços, desde os espaços onde as pessoas têm acessibilidade a outros que são espaços laborais e que visam não só as artes performativas, como também conversas, plantas, todos os seres que não estão ali presentes. E desta vez, a convite da Aida Tavares, porque no Dia Mundial do Teatro, o teatro vai estar fechado, decidimos fazer um movimento contrário, fazer um estar em casa em direção às casas das pessoas, porque as pessoas estão aprisionadas nelas. Fizemos uma programação que tende a alterar ou dá ferramentas para alterar o cotidiano dessa prisão-casa. E vão ter desde conversas, a workshops, a aulas, a performances, a filmes, muitas coisas variadas que não são para evadir da realidade, mas são para tentar ajudar a remodelar este momento que nós estamos a viver.
Gostava de ter um poeta.
Podemos comprar um!
Na loja havia poetas de muitos tipos. Tipos altos, tipos baixos, tipos magros.
O que é que ele come?
Qualquer coisa. Não é esquisito.
Entre as 10 da manhã e as 11 da noite, nas páginas do Estar em Casa 2021.pt ou do São Luís, pode, por exemplo, entrar em casa da fadista Gisela João e aprender com ela uma receita. Vê espetáculos como os de Marta Bernardes, intitulado Plano Comensal de Leitura, ou ouvir Adriana Calcanhoto. São muitos os convidados, desassossegados, indica André Teodósio.
Conseguimos ter pessoas no Brasil, pessoas em Portugal, Adriana Calcanhoto, Moreno Veloso, Mebate Pedro, que está em Moçambique, a Cátia Nunes, que está em Angola, etc. Portanto, pessoas de todo o mundo a colaborar connosco e a fazer coisas muito diversas das que faziam. Portanto, em vez de, por exemplo, falarem às vezes não só da sua música, falam dos espaços por onde estiveram, partilham os seus quartos, as suas casas, os seus sítios específicos. O José Raposo acabou de ser nomeado presidente da Casa do Artista, portanto também falará sobre a Casa do Artista. Então assim, a Gisela João faz uma receita específica para nós, temos muitas receitas de artistas, o Vasco Araújo, o João Pedro Valle e o Alexandre Ferreira, portanto pessoas de muitas valências, de muitos âmbitos, fazem coisas que normalmente são feitas num âmbito privado e aqui são partilhadas como toda a gente.
Oh, as casas, um poema do Rui.
Oh, os teatros, que é um poema nosso. Na
nesta programação plural, há muito por onde escolher para ver, desde concertos a conversas e debates, visitas guiadas, há de tudo um pouco, esperando que os teatros voltem a abrir portas.
Comemorar o Dia Mundial do Teatro é de alguma forma também relembrar que nada substitui, há caminhos paralelos a uma prática somática, mas que nada substitui esse somatismo e, portanto, é importante estarmos próximos, as pessoas estarem próximas umas das outras e continuarem a defender uma ideia de teatro que não é possível neste momento, mas que será em breve, como muitas outras coisas não são possíveis neste momento também.
Lembramos que todo o programa do Estar em Casa é de acesso gratuito através dos sites do São Luís ou Estar em Casa 2021.pt. A maioria das atividades tem horário marcado, algumas estão disponíveis durante todo o fim de semana.
Onde é que se pode ver?
Online, menino.
E quanto custa?
Nada, sempre a andar, grátis, avante, é só inscrever-se.
Epá, por isso, pronto, está toda a gente convidada para vir o Estar em Casa.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo das Leituras do Francisco. É uma parceria do Rio Ave com o Plano Nacional de Leitura.
Este é Francisco Geraldes, tem 25 anos, é jogador do Rio Ave e um leitor ávido. O clube de Vila do Conde propôs, e o Plano Nacional de Leitura aceitou, tornar o jogador um embaixador para a leitura, quebrando todos os estereótipos.
Inicialmente foi-me falado aqui pelo Rio Ave que havia a intenção de haver uma espécie de incentivo à leitura através do Plano Nacional de Leitura. E eu desde logo achei que era uma ideia interessante, mas nunca não achei que ia ter este tipo de repercussão. Na verdade, acho que a ideia está a ser bastante bem recebida. Também é uma coisa diferente, que aliás não me lembro de haver alguma espécie deste género de iniciativa, por isso também rompo aqui um bocado com aquilo que tem sido feito, e acho que nesse sentido a recepção da ideia é muito maior e melhor, e por isso tem excedido as expectativas nesse sentido.
Francisco Geraldes tem vindo a gravar vários vídeos em que fala sobre os livros que lê, um hábito que vem de família e dos tempos de escola.
No meu colégio a leitura sempre foi não diria uma imposição, mas sempre houve este tipo de iniciativas, promoção, ao nível de testes, exercícios, trabalhos para casa, sempre houve, principalmente nas aulas de português, a tentativa dos professores nos fazerem ler e recomendação de livros que sairiam nos testes. A partir daí, quando uma pessoa se identifica com algo, depois passa a fazê-lo por si só e não apenas porque alguém diz que tem que ser feito. Por isso o meu gosto vem muito com naturalidade no meu percurso educacional e também com alguma influência em casa dos meus pais, que sempre através daquelas clássicas histórias à noite permitiram que o meu interesse e gosto pela leitura florescessem.
Ao ler aos 14 anos o livro O Alquimista, de Paulo Coelho, sentiu que despertou para a leitura, que lhe dá ferramentas que vão para lá das suas capacidades futebolísticas.
A leitura dá uma imensidão de valências, desde logo, obviamente, ao nível de vocabulário. Permite-nos aceder a palavras e a textos que nunca teríamos hipóteses de aceder senão através da leitura. E depois uma parte mais de experiência, não é? Uma conversa a sós com o autor, ainda que o autor não nos ouça, uma espécie de confrontação em que lidamos com as nossas próprias imagens. Nós hoje temos, quando vemos um filme ou experienciamos qualquer outro tipo de, ao nível sensorial, com o olhar ou com a visão, nunca, não é uma criação nossa. E nesse sentido o livro permite-nos uma criação só nossa. Nós criamos as nossas próprias imagens, e isso ao nível, creio eu, da criatividade é extremamente importante, principalmente quando somos mais jovens.
E todos os momentos são aproveitados na rotina do jogador do Rio Ave para abrir as páginas de um livro.
Tendo os meus treinos e o meu trabalho, nessas alturas nunca posso ler, mas eu sempre que tenho tempo em casa ou quando vou de estágio, sempre que arranjo cerca de meia hora, creio que é importante para mim ler, já faz parte da minha rotina e não prescindo, é algo que eu quando não faço, sinto que está a faltar alguma coisa.
O Rio Ave recebeu esta semana um prémio da Fundação de Futebol Liga Portugal, uma distinção pela responsabilidade social do clube, que inclui também a iniciativa As Leituras de Francisco.
No capítulo anterior, pedi-vos que me ajudassem a escolher o próximo livro que eu iria ler. O mais votado foi Ratos e Homens, e é desse mesmo que eu venho falar-vos hoje. É um pequeno livro, tem cerca de 100 páginas, mas tem uma força muito grande, porque Steinbeck é muito conciso e preciso na descrição das personagens, dá-lhes uma profundidade enorme, mesmo usando muito poucas palavras, e por isso o livro consegue agarrar-nos desde logo.
Francisco Geraldes, o médio do Rio Ave, quer assim tornar-se num influenciador para a leitura e despertar nos mais novos um gosto pelos livros.
Eu quando faço estas iniciativas ou quando entro neste tipo de projetos, penso que se apenas conseguir influenciar já apenas uma pessoa, acho que o trabalho já está realizado, no fundo. Não pretendo influenciar multidões, apenas, como talvez o Sócrates dizia, não quero que pensem como eu, só quero que pensem. E no fundo a minha intenção é essa, é fazer as pessoas pensar, refletir, e caso se identifiquem, melhor ainda.
E o que anda a ler Francisco Geraldes?
É engraçado porque eu acho que na maioria das vezes, diria que 99% das vezes, nós escolhemos os livros que lemos, mas há aquela mínima percentagem de 1% em que quando acabamos de ler um livro achamos que o livro é que nos escolheu. E eu acabei de ler um livro há pouco tempo, que é o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Linspector. É uma escritora brasileira, que acho que entra nesta ínfima percentagem de 1%. Acho que é o livro que mais me marcou.
Este Perto do Coração Selvagem está editado pela Relógio d'Água e foi o primeiro livro escrito por Clarice Lispector. Na Biblioteca de Francisco Geraldo há, contudo, outros autores eleitos, nomeadamente portugueses.
Gosto um pouco de tudo, embora tenha que dizer que, de facto, os escritores portugueses são excepcionais, são, pelo menos para um português, ler em português, é, obviamente que o peso das palavras tem outra importância. Desde, obviamente, há inúmeros escritores, tanto vivos como de outras épocas. Não consigo deixar de mencionar o Saramago ou Walter Ugemein, porque, embora sendo escritas diferentes, são sempre escritas que tocam e que aprofundam questões essenciais e que nos colocam sempre em confronto com a nossa vida e que são de extrema importância.
E se quiser saber mais sobre as leituras de Francisco, basta pesquisar. Encontra no YouTube, no site do Rio Ave Futebol Clube ou no Plano Nacional de Leitura. Agora, outras sugestões de livros para si. O escritor João Pinto Coelho tem novo livro. Um Tempo a Fingir é uma obra em que o autor vencedor do Prémio Leia regressa ao tema dos judeus, tal como fez nos anteriores romances Perguntem a Sarah Gross e Os Loucos da Rua Mazur. Agora, João Pinto Coelho aborda a perseguição aos judeus noutra geografia da Europa, em Itália, na época de Mussolini. É através de uma história muito pessoal que nos conta este pedaço de história.
Conto através da vida de uma personagem, neste caso a Nina Benporado, uma jovem judia que vive numa pequena cidade da Toscana chamada Pitigliano, e através da sua vida nós vamos conhecer, de certa forma, o contexto, tá, em que foram implementadas as leis raciais de 1938 e esse período que seguiu até à chegada dos alemães em 1943, e, portanto, conhecer das modalidades e as características específicas da perseguição aos judeus, que diferiram bastante daquilo que aconteceu, por exemplo, nos cenários dos romances anteriores, que foi na Polónia, sobretudo, e conhecer o caso particular da Itália e perceber como todas essas coisas se desenvolveram. E, no fundo, a história da Nina Benporado, mais do que a história de uma jovem que nós assistimos ao seu crescimento desde os 14 anos até à idade adulta, é, de certa forma, o veículo que eu vou utilizar para contar todo esse contexto de ocupação, de perseguição e de manifestação do preconceito num país onde a perseguição aos judeus teve características muito específicas, e daí eu achar que era importante explorá-la.
Nas páginas deste livro percorremos as ruas desta aldeia italiana, andamos em túneis e catacumbas, uma história que tem por base a acontecimentos reais.
O caso Pitigliano é um caso típico e que está retratado também no livro, que quando chegaram os nazis houvesse uma de certa forma, uma mobilização geral por parte dos italianos não judeus para, por exemplo, esconder e ajudar a salvar os judeus perseguidos. Se é verdade que isso também aconteceu na Polónia, em Itália aconteceu a uma escala completamente diferente, o que permite que nós olhemos para os números dos sobreviventes em termos de percentagem, e comparando com outros cenários na Europa, nós vemos que realmente, não diria que houve um milagre italiano, mas houve realmente um conjunto de acontecimentos que permitiram que a taxa de sobrevivência dos judeus durante esse período fosse muito maior na Itália.
Um Tempo a Fingir é um livro onde vemos o fingimento como uma ferramenta de sobrevivência para a protagonista da história, num enredo onde, tal como em outras obras de João Pinto Coelho, o mal está no epicentro da ação.
Tem muito a ver com algo que é transversal aos meus três romances, que é a existência do mal. A historiografia do Holocausto está cada vez mais incide sobre essas situações, sobre essas histórias de vidas, quem foram aquelas pessoas que se transformaram naqueles perpetradores terríveis. Portanto, essa semente, o mal, isso que existe em cada um de nós, aparece no caso da Nina Benporado, sob a forma de uma criatura. Portanto, eu estou, se quisermos, a corporizar o mal, a fazer dele uma criatura que vive com uma forma própria dentro da própria Nina, que no fundo não passa de uma fantasia da própria Nina, mas que está lá presente e que eu exploro como sendo precisamente a personificação do mal e essa semente que existe em cada um de nós, pronta a tornar-se visível.
Mais do que nunca, diz o escritor João Pinto Coelho, é urgente continuar a falar da história recente da Europa, nomeadamente do nazismo.
Eu estou convencido que durante aquele período a Europa deixou cair a máscara e mostrou-se da forma mais límpida e mais lúcida, mostrando o que de mal e de bom poderia existir na natureza humana, que no fundo é isso que me interessa nos meus romances. Nesta altura, no contexto que atualmente estamos a viver, é importante que nos recordemos de que outras coisas parecidas passaram e começaram exatamente de forma como nós observamos hoje em dia um pouco por todo o lado. E devemos estar atentos e, no fundo, são esses sinais que também estão explícitos em qualquer um dos meus três romances. Se olharmos com a clarividência necessária, nós facilmente percebemos que não há coincidências.
João Pinto Coelho, o autor de Um Tempo a Fingir, editado pela Dom Quixote, um livro que já pode encontrar nas livrarias, que já estão de portas abertas, ou nas livrarias digitais. No Ensaio Geral, ouvimos agora o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, que nos lembra hoje o Dia Mundial do Teatro, que amanhã se celebra.
Acontece, pelo privilégio do teatro, este paradoxo: que a história que se deforma no prazo longo e que o mito que se fortifica encontram a sua verdadeira realidade nos palcos. Foi Jean Cocteau que o disse no primeiro Dia Mundial do Teatro. Que neste dia aconteçam estes noivados profundos, onde o singular e o plural, o objetivo e o subjetivo, o consciente e o inconsciente, apresentem os monstros prestigiosos que deles resultam. Muitas discórdias nascem do afastamento dos espíritos e do muro das línguas que o vasto aparelho teatral se propõe a atravessar. E os povos, graças aos dias mundiais do teatro, tomarão por fim consciência das suas riquezas respectivas e colaborarão na grande empresa da paz. Esta é a questão fundamental. Este ano será neste sábado e é esta magia que se levantará no Teatro São Luís, com Anabela Mota Ribeiro e André Teodósio a apresentarem nova edição de Estar em Casa em formato online, a partir das palavras invadir, sarar, unir. No início, o São Luís era transformado numa casa. Agora estamos nós em casa. Pretend it's a life. Imagine que é a vida. Este ano, a declaração é da autoria de Alice Azevedo. Mas permito-me por todos dizer que Jorge Salavisa estará bem presente na saudosa memória viva de todos nós. Façamos por isso, nesta ocasião, a leitura coletiva do livro Dançar a Vida. Pare, escute, escreva. E continuemos a pensar em livros, a correr às livrarias. João Pinto Coelho escreveu Um Tempo a Fingir. A Nina Danperad, uma judia rebelde, despede-se da infância na Toscana em 1937. É a guerra que se anuncia. Cosimo, Alessia, Pepino acompanham a tragédia com uma rapariga que gera paixões e ódios. O antissemitismo virou o mundo do avesso. E no convite da leitura vão ainda dois conselhos. Para a Páscoa, na Quetzal, rezar de olhos abertos de José Tolentino Mendonça. E nos clássicos das Paulinas, Diário de um Pároco de Aldeia, de Jorge Berdanos. Uma bela surpresa com mais de 8 décadas. Ler, ler é preciso.
990 começou a viagem que dura até hoje. Caminhos sinuosos, tão perigosos, mas sem perigo talvez eu nem lá fosse. Porque há que cair, tinta negra, fundo poço, mas é assim que se começa um belo esboço. E pouco a pouco fui juntando a cor e pouco a pouco insípido.
A dona desta voz chama-se Maura e tem como nome artístico a Maura, e este é um dos temas do seu novo trabalho. Uma música autobiográfica, ao ensaio geral, Maura deu-se a conhecer.
Baseio-me muito no blues, no soul, no R&B e principalmente todas as vertentes. É onde eu penso que o hip-hop bebe um pouco. E lancei o meu primeiro trabalho em 2019, que é o Em Contraste. Foi um trabalho que saiu pela Banaman, que do resto todos os trabalhos têm sido por essa editora. E é um trabalho que bebe muito destas tais influências dentro do soul, do R&B, da bossa nova, essas misturas. Portanto, sinto-me grata pelas coisas que aconteceram. Em 2020, fiz uma reedição do mesmo e também lancei um EP, uma temática um bocadinho diferente, que se chama Denso.
Denso pode ser escutado no YouTube, tem três músicas que falam de temas que muito dizem a Maura.
O primeiro tema chama-se O Pedro e o Lobo, que aborda a traição, brincando com aquela lenga-lenga que todos conhecemos do Pedro e o Lobo. O segundo tema é mais introspectivo e biográfico, se chama Saber Quem Sou. E o último tema chama-se Duplo, e aborda o tema da violência doméstica do prisma da pessoa que passou por isso e não entra naquele padrão que muitas vezes nós associamos à mulher ou ao homem que vive a violência doméstica. É uma pessoa segura, uma pessoa que sabe das coisas, que teve outro tipo de educação e que, pronto, que mostra a fragilidade de uma coisa que pode acontecer a todos nós, misturado com um bocadinho de falta de autoestima e de outras coisas. Portanto, estes três temas são os que compõem esse EP, Denso.
A Maura tem saudades do palco, de cantar ao vivo, por isso damos-lhe o palco do ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Fechamos com o tema Saber Quem Sou, de A Maura. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá, boa noite e votos de Santa Páscoa.
Passado, senão não brota em futuro. Enterro o passado, senão não brota em futuro.